Você já abriu aqui. Tô vendo que tá a Maíra, tá a Fernanda, tá a Carol. Já chegou bastante gente assim logo de cara, que delícia! Muito bom! Vai encher bastante, mas tá certo, tem que celebrar a presença do Daniel aqui com a gente. Né, Daniel? Olha só, minha mãe e minha irmã estão acompanhando aqui também. Um beijo para vocês. O João também, sejam bem-vindos. Bom, vamos então já começar com aquela nossa apresentação. Essa live hoje está um pouquinho diferente, porque eu estou com o Daniel aqui no Skype, mas vamos tentar fazer. Pronto, acho que voltou. E aí, gente, é para ser um bate-papo gostoso aqui, né? Para aproveitar a presença do Daniel para ele poder fazer perguntas, tirar dúvidas, e a gente vai conversando um pouco aqui sobre os processos criativos. Eu falei para o Daniel aqui antes da gente começar, né, Daniel, que eu estou com três mídias diferentes ao mesmo tempo, então vocês vão ver eu olhando um pouco para lá, um pouco para cá, mas é por conta disso. E vamos lá, então, sejam todos bem-vindos. Tem mais gente chegando. Daniel, fala um pouquinho de você, dá um oi, depois eu falo um pouquinho de mim também. Daniel é quadrinista e arte educador, é isso, Daniel?
Isso.
Conta um pouquinho mais pra gente.
Tudo bom, gente? Então, eu sou formada em artes plásticas pela Universidade de Brasília. Entrei em 2007, me formei em 2014. Lá em 2013, comecei a fazer quadrinho. Antes disso, já dava aula e já fazia também algumas zines e tal. Comecei mesmo assim em 2013, né? Então fui fazendo também os quadrinhos e me autopublicando, né? Participando também de evento, né? Então fiz FIC, Feira Plana, né? Fui, participei desses e depois de um tempo também juntei com alguns amigos de Brasília, né? No coletivo. E a gente começou a organizar um evento aqui também, que foi a Feira Dente. Aí trabalhei na Feira Dente por 5 anos e até o ano passado. E agora estamos aí, estamos dou aula já tem bom tempo, assim, e agora estou experimentando esse esquema aí das oficinas online.
Legal. E tem sido bem legal assim o que você tem colocado lá no, nos stories, as aulinhas por stories. Eu achei um formato super interessante. Tenho acompanhado, quem puder acompanhar também, né? Entra lá no perfil do Daniel, segue, acompanha, que vale muito a pena. É muito bem fundamentado tudo que ele coloca lá. Não é à toa que a gente está nesse bate-papo aqui hoje, né, Daniel? Porque eu sinto muito essa nossa afinidade. A gente faz coisas bem pautadas em estudos mesmo, né? Para mim é muito claro isso, né, no seu perfil ali. Foi uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente começou a ter contato, que é uns 2 ou 3 meses atrás, né? Então, super legal que você topou fazer essa live com a gente. Muito obrigada por ter topado, por estar aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Mesacapa, eu sou psicóloga, consultora de criatividade, criadora da Psicriando, que é uma marca que está para aí tentar ajudar as pessoas a se tornarem mais autênticas, autoconfiantes e criativas, com base na psicologia da criatividade, na psicologia comportamental. Antes da gente entrar no nosso assunto, Daniel, eu queria mostrar. Eu estou começando aqui um sistema um pouco diferente nas lives, de começar sempre mostrando a obra de algum artista para divulgar mesmo, né? Então eu queria mostrar a obra da Érica Pedraza, que é uma artista super interessante, que ela faz caricaturas. Deixa eu focar um pouquinho melhor aqui para vocês. Então, ela é artista visual, caricaturista, ilustradora e ela é fundadora do perfil e do movimento Enegrecer Coletivo, É um coletivo de artistas negros e negras lá de Campo Grande. Eles se uniram para se apoiar e ter maior visibilidade. Já fizeram 3 exposições em conjunto. Atualmente eles têm 12 artistas no grupo e aceitam mais participações. Então, o pessoal que está em Campo Grande e região podem entrar em contato com a Érica ou com o perfil Enegrecer Coletivo. E ela sente falta principalmente da participação de mulheres neste grupo. São mais homens. Nesse grupo de artistas. Então, ela gostaria muito assim que mais mulheres participassem para dar uma visibilidade maior para o trabalho das artistas negras da região lá de Campo Grande. Eu pedi para a querida Fernanda, que está aqui, Fernanda Braencha, que ela é audiodescritora no perfil Grafites Audiodescritos, foi minha aluna no curso de criatividade. E faz um trabalho muito legal, então também vale a pena dar uma chegada lá no perfil dela, Grafites Audiodescritos, tudo junto. E ela fez uma audiodescrição desse trabalho que a Érica escolheu para a gente mostrar aqui para vocês. Para quem vai só ouvir o podcast, também para quem estiver acompanhando a live e por acaso não consiga ver, né? Então vou ler aqui a descrição que a Fernanda fez para a gente, com base nessa obra que eu estou mostrando aqui para vocês. É um desenho em nanquim preto, uma mulher de cabelos cacheados, olhos amendoados delineados, nariz arredondado e lábios pintados de vermelho que se entreabrem, expondo os dentes da frente. Ela olha de lado. Ela está ajoelhada, com a bunda empinada, sentada sobre os calcanhares. Usa um corpete justo com estampa de flores pequenas que marca o mamilo esquerdo proeminente, uma calcinha fio dental e as meias arrastão com rendas na altura das coxas, que se conectam à calcinha com uma liga. Ela tem a mão esquerda com longas unhas negras sobre a coxa esquerda. Do lado esquerdo do rosto da mulher, há uma chama de núcleo amarelo e borda vermelha. Parcialmente na nádega direita está a assinatura da artista em letras manuscritas, Érica Pedraza, 2020. Então fica aí a divulgação do trabalho maravilhoso da Érica. Conheçam, o perfil dela é nega underline Pedraza com Z underline. Então abram lá, sigam também, acompanhem a obra dela. Bom, vamos lá então para o nosso assunto de hoje. Deixa eu voltar aqui o Daniel Grande na nossa tela. Pronto. Agora sim. Estão me pedindo aqui para depois compartilhar o link do grupo. Compartilho sim, pode deixar, tá bom? Eu vou colocar aqui nos comentários os perfis que eu mencionei enquanto a gente vai conversando. Depois eu coloco na descrição, o vídeo vai ficar lá no IGTV, terminando a live, então eu coloco lá na descrição do vídeo para quem quiser acessar, né, conhecer esses perfis que eu mencionei aqui, e depois lá no podcast também. Eu descobri recentemente com o Daniel aqui, né, que o podcast você não precisa baixar o aplicativo do Castbox para ouvir, basta clicar no link, você pode abrir pelo navegador e ouvir direto no navegador, não precisa fazer cadastro nem nada. Então, depois quem quiser ouvir de novo esse conteúdo, fica disponível lá também. Beleza? Bora lá então, vamos falar de processo criativo. Que gostoso! Bom, o Daniel está aqui para tirar dúvidas de vocês e falar um pouco sobre os processos criativos dele, né? E aí vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários, que eu vou repassando para ele, a gente vai conversando. É um assunto que dá muito pano para manga, né? Tem bastante coisa para falar. Então, se a gente não terminar hoje, a gente já conversou aqui na possibilidade de fazer uma segunda live depois para terminar, continuar esse assunto, tá bom? Vamos falar um pouquinho, né? O que que são, que tipos de processos criativos acontecem? Vamos conversar sobre os processos do Daniel nos quadrinhos, na ilustração. E vão falando as nossas dúvidas aqui, podem ir colocando no momento que vocês quiserem, a gente vai fazendo um bate-papo legal mesmo. Uma coisa que eu sempre faço, acho que eu não cheguei a te falar, Daniel, eu sempre faço com os alunos do meu curso, é mandar eles pesquisarem, mandar, ótimo, né? Sugerir que eles pesquisem os processos criativos de pessoas de referência para a área de expressão artística deles, né? E não é uma coisa tão fácil de encontrar. Eles têm normalmente dificuldade de encontrar, assim, entrevistas ou relatos dos artistas sobre como funciona os processos criativos deles, né? Então a gente fazer essa conversa, eu acho que pode ajudar bastante gente que está, principalmente quem está começando, né, a entender como é que funcionam esses processos. Porque, né, ter um conhecimento desses processos ajuda a pessoa a se conhecer, a saber que tipo de processo funciona melhor para ela, porque isso é uma coisa que varia muito de artista para artista, né? E aí você pode falar um pouquinho também aí dos seus colegas, né? Enfim, o que você observa assim dessa diversidade de processos, se você, né, tiver alguma coisa para falar sobre isso, por favor. Mas saber o passo a passo que funciona melhor para si é importante, né? Para poder otimizar esse processo, para poder, inclusive, lidar com as dificuldades que possam aparecer. Tem muitos bloqueios que, inclusive, são, originários em questões específicas, em etapas desses processos, né? Então, saber como é que funciona esse passo a passo ajuda a identificar quando o problema aparece, em que parte do processo ele está para poder resolver, né? Fala um pouquinho aí, você tem alguma coisa para dizer a respeito disso, dessa diversidade de processos? Eu vi que o Briel fez um comentário aqui, já leio, Briel.
Eu acho que isso que você falou, né, sobre quando a gente está começando e procurando processos e tal, é algo que eu me deixei bastante assim, né, sempre foi muito curioso de saber como é que as pessoas iam fazendo as coisas, né, até para saber o que que era útil para eu trazer para minha própria forma de trabalhar, assim. Então, sempre gostei de experimentar técnica, né, experimentar sei, algumas formas ou métodos, né, de você conseguir se inspirar para fazer as coisas, né, de você conseguir gerar ideias, na verdade, né, porque eu acho que é mais interessante também essa possibilidade de a gente pensar em como gerar ideias do que necessariamente de estar inspirado, né, o tempo inteiro, né. Acho que a gente também cria muito mito em torno dessa coisa da inspiração, né? Quando, na verdade, às vezes é só uma parcela do trabalho, né? Às vezes é só uma parte assim, pequena, assim, que, né, a gente não precisa estar com essa ideia pronta sempre para estar desenhando, né? Para estar produzindo, fazendo coisas.
Voltou. Eu não sei se vocês pegaram o finalzinho da fala do Daniel aqui, que para mim apareceu uma leve interrupção, mas falando um pouco da importância, então, né, da gente conhecer esses processos para saber de onde tirar ideias e não achar que a gente tem que estar inspirado o tempo inteiro para criar, né? Eu acho que isso é super importante que você mencionou, sabe, Daniel, porque existe um certo mito de que a gente só cria algo de útil, né, de valor, se a gente tem aquela ideia mirabolante, inspirada, que é meio que parece que, né, surge do nada na nossa cabeça, que obviamente não é assim que funciona, nada é do nada, né? Mas mesmo assim, né, mesmo isso não é necessário, né, para você fazer uma obra criativa, uma obra que tenha um valor de originalidade, de levar uma mensagem, de saber comunicar uma mensagem, né, para quem está, observando, experimentando aquela obra, seja de qual forma for, né? A gente vai falar aqui dos processos do Daniel, que é mais dentro das artes visuais, né, das artes plásticas e tal, mas o processo criativo, ele é um negócio que acontece para qualquer tipo de expressão, né? Então, acho que é importante falar isso, assim, se a pessoa trabalha com música, com escrita, são mais ou menos os mesmos processos que acontecem de maneira geral, né? E é isso, a gente não precisa ter aquela super ideia inspirada para poder criar, pelo contrário, né? Se a gente ficar contando só com essas ideias, a gente não consegue, né? A gente acaba tendo uma produção muito pequena quando a gente produz muito pouco, a gente treina muito pouco e aí a gente não consegue evoluir dentro do nosso processo criativo, da qualidade criativa do nosso trabalho, né? A Babi está comentando aqui, isso é válido para as artes em geral. A inspiração pode impulsionar o trabalho, mas a maior parte é transpiração. É isso aí, Babi, é bem por aí. Eu costumo dizer que o trabalho criativo, ele é 99% transpiração, 1% inspiração. E mesmo assim, esse 1% a gente consegue trabalhar para fazer ele acontecer de uma forma mais interessante, com mais frequência, né? O comentário que o Briel tinha feito aqui antes é: meus designs de personagens são meio uniformes, tenho dificuldade em criar personagens diferentes. Daniel, tem alguma dica para dar para o Briel sobre isso?
Acho que vai Então, acho que é interessante trabalhar com mais referências, né? Até porque se a gente está sempre. A mesma coisa vale para as ideias, né? Se a gente está sempre acostumado a tirar as ideias de um mesmo lugar, né? É normal que a gente vá se repetindo, né? Então, eu acho que isso de procurar ter referências diferentes é uma coisa interessante, sabe? Por exemplo, para personagem, muito de você também procurar desenhar de observação, né? Agora, eu acho que nesse contexto de pandemia, né, o ideal é que a gente não esteja saindo de casa, mas se. Por exemplo, você tem a possibilidade de. Hoje em dia é muito fácil, né? Você pega internet, né? Você pode pedir para os seus amigos mandarem fotos e tal, essas coisas, né? E treinando a partir daí, né? E percebendo, assim, quais são as particularidades, né? O que torna cada pessoa única, por assim dizer, né? Qual que é uma característica marcante, né? Então. Eu acho que aí é um bom começo, né? Porque, principalmente assim, quando a gente pensa em personagem, né? Personagem é muito disso, de você ver o que é uma característica marcante, né? E a partir dali, né, você tem toda uma forma de pensar como destacar aquela característica, né?
Legal. Eu sei que você acompanha, né? Eu não sei se você participa de um grupo ou você acompanha a produção de algum grupo que trabalha nesse sentido de desenho de observação, com modelo vivo. Você tem como indicar isso para o pessoal?
Na verdade, eu organizo um grupo presencial na UNB, né, de modelo vivo, que está parado desde o início da pandemia, mas é um grupo que ele já tem 18 anos de prática, assim. Eu entrei no grupo já com tem uns 9 anos, assim, né, e comecei a coordenar, acho que deve ter uns 7 ou 8, mais ou menos. A gente trabalha muito com isso, né? A gente vai desenhar a figura humana, então, e é modelo vivo, então cada pessoa é muito diferente, né? Cada pessoa tem. É muito, assim, diferente de você pegar, por exemplo, para desenhar de referência, essas pessoas de imagens publicitárias, sabe? Porque lá você tem, né, um padrão, você tem uma forma de representar a figura midiaticamente, assim, né, que a gente, né, tenta sair disso, né, e lá no grupo, né, você vai estar em contato com pessoas reais, então, né, já é uma forma, né, de você sair disso.
Tem uns vídeos no YouTube também, né?
Isso.
Que.
A gente está agora, por conta da pandemia, a gente está fazendo tudo online, né? E aí a gente está seguindo tem o Croquis Café e o Newmasters Academy, mas também tem alguns grupos no Brasil que estão fazendo com modelos locais. Então, se eu não me engano, o pessoal em São Paulo, em Fortaleza, tem o Configura. Dá para achar eles pelo Instagram também. Eu
Você
acho que o nome.
mencionou, desculpa, você mencionou o Croquis Café, qual que era o segundo?
Isso, Croquis Café, a New Masters Academy.
New Masters Academy, tudo junto.
Isso. Esses dois são internacionais.
Aí o Configura.
E o Configura é nacional, ele é do pessoal de Fortaleza.
Beleza, eu já anotei aqui para colocar também na descrição do vídeo para facilitar para vocês depois acessarem esses perfis. A Júlia pediu para repetir os nomes do grupo. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Na hora de fazer a publicação pelo IGTV. Mas é Croquis Café, Configura e New Masters Academy, tudo junto, tá bom? Depois vai estar lá na descrição para vocês. Eu participei, né, antes da gente voltar ao assunto propriamente dito, porque esse papo aí, né, essa pergunta, o comentário do Briel deu pano para manga aqui também. Eu participei recentemente de uma collab, né, entre artistas mulheres, tal, relacionada àquela hashtag Mermaid, né, que é um exercício de desenho, né? Tem vários movimentos desse tipo no Instagram, que vieram ali do Inktober e tal. E a proposta era a gente fazer as sereias com corpos reais. E uma das coisas que foi sugerida ali no grupo, né, para a gente fazer, era de pedir mesmo para amigos que não se sentissem desconfortáveis de mandar fotos de corpo inteiro, né, para a gente poder usar como referência. A minha eu resolvi fazer uma sereia com síndrome de Down, então eu busquei umas imagens, né, na internet de pessoas que mais midiáticas mesmo, assim, né, que já tinha aparecido, que não tinha problema de usar como referência e tal. Enfim, para também não expor ninguém, né? E aí foi uma experiência super legal, assim, porque surgiram umas estéticas muito interessantes. Eu servi de modelo para uma amiga minha, foi super legal, assim. Eu me senti super feliz de participar, assim, né, ela ter me pedido e tal. Eu e minha filhinha, a gente ficou de modelo para o trabalho dela, da Isa, então foi super legal, assim. Então é uma possibilidade, assim, né? Inclusive de extrapolar a coisa só do exercício de observação pura e simples, né, da reprodução, mas dá para fazer um trabalho criativo já em cima dessa observação, né? Para quem quiser, para quem tiver vontade, né? Essa coisa da sereia é só um exemplo, mas pode ser qualquer, né? Qualquer mistura que vocês decidam fazer. Funciona também. E vocês podem estimular as duas coisas ao mesmo tempo, né? Esse treino de observação, de observar características que pode trazer essa diversidade para o traço e tal. Quanto à criatividade mesmo, para poder unir vários elementos em um mesmo desenho de forma coesa e original, né? Bom, voltando aqui para o nosso assunto, então, né? Eu queria falar assim rapidinho, em linhas gerais, o que que é um processo criativo, e aí a gente entra aí para suas experiências, né? E a gente vai conversando e vocês vão colocando aí suas perguntas para a gente poder ir batendo esse papo. Processo criativo. Nada mais é do que a sequência de coisas que a gente faz para poder criar alguma coisa, né? Então, assim, normalmente a gente fazer uma obra de qualquer natureza, ela implica numa série de passos. A gente não é uma coisa só que é feita. Então, mesmo se você falar assim, ah, é um quadrinho, né? É um desenho, é uma pintura. Você vai ter que preparar uma série de condições só para a parte concreta da coisa, né? Então, separar o material, né? Fazer esses estudos anteriores, fazer um esboço, né? Para daí você poder, de fato, delinear o traço, colorir se quiser e por aí vai. Então, só nessa coisa de pensar no concreto já tem uma série de etapas que a gente pode pensar. Quando a gente fala no processo de realmente ter uma ideia, botar uma ideia no papel, isso passa por uma série de coisas que a gente faz, mas que nem sempre a gente percebe que a gente está fazendo. Por isso que é difícil, às vezes, até para a pessoa assim descrever, né? Tipo, ah. Qual que é o seu processo criativo? Sei lá, nunca parei para pensar sobre isso, né? Eu só faço as coisas. Mas é legal a gente saber para poder trabalhar mesmo e otimizar e poder melhorar nesse processo e ter um processo mais qualitativo mesmo, né? Porque também parte desse processo ele acontece em nível subconsciente, né? Não é tudo que a gente faz que a gente consegue observar, que nem eu falei aqui do concreto, né? A separar o material, fazer um esboço, etc e tal. Tem coisas que a gente faz meio que dentro da nossa cabeça e tem coisas que a gente faz dentro da nossa cabeça que a gente não percebe que a gente faz porque elas são subconscientes, né? Então, uma boa parte do formular ideias acontece de forma subconsciente, inclusive quando acontecem esses processos de inspiração, né? O que acontece é que o nosso cérebro vai trabalhando meio que ali em segundo plano, né? E fazendo conexões entre elementos da nossa experiência, entre estudos que a gente foi fazendo, entre referências que a gente busca, intencional ou não intencionalmente, né, outras obras de arte que a gente consome, tudo isso vai ficando meio que um caldão ali dentro da nossa cabeça, que a gente não tem acesso a ele o tempo inteiro, mas que aquilo fica meio que se combinando e recombinando em segundo plano. A hora que você precisa criar alguma coisa, vamos dizer, eu preciso criar uma história, eu preciso criar um quadrinho ou uma ilustração, você acaba definindo um foco, né? O que que você quer comunicar com aquilo, aonde você quer chegar com aquilo. E aí essa recombinação, ela acontece no seu cérebro, junto com esse objetivo que você, né, idealizou ali na sua cabeça, e as ideias aparecem a partir dessas recombinações, né? E às vezes são os mesmos elementos combinados de várias formas diferentes em várias ideias diferentes. Depois você pode falar um pouquinho do seu caderno, que eu acho que pode ser uma coisa legal a respeito disso, assim, né? De como essas ideias podem evoluir e se misturar, enfim. Que mais? Essa parte subconsciente, a gente não tem um controle direto sobre ela, mas a gente tem um controle indireto. Então, a partir do momento em que a gente faz esse tipo de estudo que o Daniel comentou aqui, que a gente vai a exposições, seja virtuais ou presenciais, que a gente conversa com pessoas, que a gente experimenta coisas novas, tudo isso vai estimulando e vai dando elementos para esse caldão funcionar, né? E é claro, quanto mais você coloca a sua cabeça para criar, mais ideias você vai ter, né? Então, pode até acontecer de surgirem ideias demais e você não conseguir criar todas elas na prática, né? Mas é um processo importante para fazer isso funcionar. E aí tem duas formas principais, né, que os processos criativos acontecem, na hora mesmo de colocar a coisa no papel. Uma delas é que a gente vai primeiro constituir uma ideia, primeiro imaginar alguma coisa e depois executar, né, que é um pouco disso que eu falei, a gente fica com aquele caldão, tem a ideia, ou, né, se coloca mesmo para ter ideias por meio de algumas técnicas que a gente pode comentar um pouco também, depois você coloca no papel. A outra possibilidade é de você fazer uma livre exploração do que você tem ali na mão e você vai tendo as ideias conforme você vai criando, né? Então, tem muito a ver com, por exemplo, processos de desenho intuitivo, de desenho fluido, no caso da, né, da pintura, do desenho. Na aquarela eu acho super legal, né, o que dá para fazer nesse sentido, tipo, você coloca, né, os pigmentos ali, observa as manchas e as manchas vão te dando outras ideias e você vai, né, criando as ideias no próprio processo de fazer, não é uma ideia que tem antes, né, ela vem durante o processo de fazer. Então, já respondo, Babi, a Babi fez uma pergunta que já respondo. Então, existem essas duas principais grandes formas de funcionar. Claro que cada um vai desenvolver o passo a passo mais detalhado, específico, que funciona melhor para si, né? Mas em linhas gerais a gente consegue fazer essas duas grandes categorias de processos criativos. A Babi está perguntando aqui assim: trazer esse processo para o consciente ajuda a melhorar o processo criativo ou estimular a criatividade? Sim, por quê? A gente, sabendo como a gente funciona, a gente consegue criar condições para, por exemplo, ter ideias com mais facilidade, para se inspirar com mais facilidade, para treinar mais esse processo, porque quanto mais a gente treina, né, os processos criativos, mais facilidade a gente vai ter quando a gente tiver que fazer alguma coisa específica, seja para atender um cliente, seja para poder botar uma ideia, né, no papel, molar uma história para quem é independente, não atende a pedidos e se autopublica ou qualquer coisa desse tipo, né, a gente tem essa possibilidade também. Os seus projetos, seja por demanda, seja projetos que você está organizando, né, propondo, você vai ter mais facilidade na hora de sentar para fazer, porque isso já está mais automatizado e você já conseguiu criar uma série de condições que você sabe que funcionam melhor para você, para aquilo fluir melhor, para as ideias aparecerem de um jeito mais tranquilo. Daniel, vamos falar um pouquinho dos seus processos? Então, né, a gente deu uma conversadinha rápida no sábado para dar uma adiantada no assunto. Você disse para mim que você migrou um pouco, assim, pensando nessas duas grandes categorias que eu falei aqui, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso.
Sim, eu acho que teve uma coisa que você falou anteriormente, né, sobre a geração de ideias. Uhum. de às vezes ficar esperando, né, a coisa aparecer, né? E eu acho que antigamente eu já atuava mais assim, nessa coisa de esperar por inspiração e tal. E depois eu fui vendo que isso não era uma coisa que funcionava muito bem, porque frequentemente eu me via travado de frente para o papel em branco, sabe, tentando fazer alguma coisa. Que eu acho que é uma situação que é, né, muito comum assim, para muita gente. Então, eu fui meio que procurando assim, por uns métodos de gerar ideia, né? E aí, inicialmente, era muito essa coisa assim de tá, então, né, começava às vezes com, né, os exercícios mais espontâneos de desenho, né? Tipo, algumas coisas que eu até coloquei também lá pelo Instagram, né? De tipo, você partir de formas aleatórias ou você partir de formas, né? De provocações ou de abstrações, né? Enfim, tem vários desses exercícios, né? Que estão descritos lá. Que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né? Desse caldo mental de ideias, assim, né? De que tipo, é uma forma, na verdade, de você, né? São provocações para você acessar aquilo ali, né? Aquela coisa que já está dentro da sua cabeça ali, você não sabe muito bem como tirar, né? E aí, o interessante é que, assim, quando você começa a fazer, você percebe que muita coisa também vai surgindo no meio, né? Do trabalho. E eu acho que é importante, assim, a gente estar atento para anotar essas coisas, não deixar elas perderem, né? Porque às vezes você tá muito nessa coisa assim de, poxa, tive uma ideia. E aí você, né, tá, quer fazer aquela ideia do jeito que veio e tal, e, né, nunca é também essa coisa, né? Quando passa para o papel, sempre acaba sendo um pouco mais difícil do que parece, né? E também vão surgindo coisas que a gente não previa. E essas coisas, elas às vezes podem dar em outras ideias, né? Podem dar em outros trabalhos, né? Então é importante a gente ficar atento a esses desdobramentos. E também eu acho que, análogo a isso, eu comecei a trabalhar muito em caderno, né? Ao invés de ficar com folhas soltas, né? E fazer. Que eu tenho, né? Eu tenho algumas coisas assim, tipo, vou anotando as tirinhas e tal, né? Então vou fazendo os textos, né? Então tem algumas folhas que vão ficando soltas, né? Mas não é o ideal. Acho que a coisa mais legal mesmo é, tipo, ir pros caderninhos, né? Então, que às vezes, né? Esse aqui, por exemplo, foi um dos exercícios que eu postei lá, né?
Você fez baseado no triângulo e no círculo, né? Como forma
Isso
de.
é. Então você vê que o chapeuzinho deles vão se repetindo e tal, né? Porque o chapeuzinho é o provocador, né? E a partir dessa provocação você vai explorando outros temas e desdobrando, né? Tipo, quantas variações possíveis de chapéu e barba. E copia, eu consigo fazer desses personagens, né? Então, a partir daí, assim, às vezes você tem ideia para fazer um, mas desse um você consegue fazer 30, sabe? E às vezes a gente para só no primeiro, achando que, ah, já gastou aquela ideia, ou ah, não posso repetir essa ideia, né?
É, tem um exercício, Daniel, que a gente faz no curso, né, de criatividade. Ele é feito para treino mesmo, né? A gente treina vários aspectos da criatividade. O exercício de desenho é um deles, né? E aí a gente faz um que é bem similar a esse que você mostrou, mas a partir de um conceito qualquer, né? Não é necessariamente uma forma base. Mas sei lá, vamos trabalhar com um conceito de árvore, um conceito de casa, ou de livro, enfim, escolhe qualquer coisa para começar, né? E aí o exercício pode ser feito tanto individual quanto em dupla, ou grupos, enfim, né? Então tem uma maleabilidade legal assim para trabalhar. A primeira pessoa, né, se você está fazendo sozinho, você que vai fazer todos, mas, né, se tiver em grupo, a primeira pessoa faz um desenho que vier na cabeça logo de cara, assim, né? Então, vamos dizer que o desenho seja de um gnomo, né? Então, ela faz lá um gnominho. O próximo gnomo, ele ainda tem que ser um gnomo, mas ele tem que ser diferente do anterior. O seguinte tem que ser diferente dos dois anteriores. E assim vai até que, né, você vai chegando em figuras completamente diferentes, né? E a pessoa normalmente se surpreende assim, nossa, eu não sabia que eu conseguia pensar em tantos gnomos diferentes, né? Então é um exercício muito bacana mesmo. Aqui no perfil do Psicriando também tem vários exercícios de criatividade. Eu tenho postado pelo menos uma vez por semana, não só de desenho, mas, né, tem alguns de desenho também, que são baseados, uma boa parte na seleção de palavras aleatórias, né? Então a gente consegue também usar esse tipo de processo, né, para treino de processo criativo, selecionar algumas palavras, né? Ou num gerador de palavras, ou num saquinho que nem você falou para mim que você fez de vez em quando, né? Ou faz ainda, não sei. E usar essas palavras como base para criar alguma coisa, que pode ser tanto uma história, quanto, né, um diálogo, ou um desenho, um objeto, né? Isso é um processo que a gente vê que funciona muito bem, assim, de maneira geral, né? Eu queria só complementar uma coisa aqui na pergunta da Babi, que acabou ficando faltando eu falar, sobre a questão de trazer para o consciente, né, o processo criativo, que é um pouco do como fazer isso, né? Porque quando a gente fala assim, pô, eu preciso conhecer o meu processo criativo, tá, mas como é que eu vou observar um negócio que acontece dentro da minha cabeça, né? Ou, né, como é que eu vou conseguir descrever essas etapas se cada hora eu faço de um jeito? Tudo bem, não tem problema fazer cada hora de um jeito. Inclusive, você pode ir testando várias formas diferentes de fazer para ver o que funciona melhor para você, né? O ideal, e aí juntando um pouco com esse link do caderno, né, é você ter mesmo um suporte desse tipo, tanto para suas ideias, quanto para os seus estudos, quanto também para você fazer anotações a respeito de si mesmo e dos seus processos criativos, para daí você poder utilizar de forma consciente essas informações. Então, deixa o caderno ali do lado. Teve um momento de criar, observa onde que você estava, como é que você estava se sentindo, o que que você tinha feito no dia, da onde vieram os elementos daquela ideia específica que você estava trabalhando, foi uma coisa que aconteceu no dia, ou foram outras experiências que você teve, ou foi alguma coisa que você assistiu, leu, né, que disparou aquela ideia, enfim, você consegue ir traçando esses detalhes a respeito do como você faz, né? Ah, eu estava me sentindo feliz, eu estava me sentindo triste, eu estava me sentindo, né, ansioso, enfim, você consegue delinear vários detalhes de coisas que não são tão fáceis de observar, só que tem que fazer na hora, né? Porque se você deixa para fazer essa anotação no dia seguinte, por exemplo, uma boa parte dessas informações você vai esquecer. Então tem que ser na hora. E aí ter esse suporte, né, de um caderno ajuda muito, né? Tanto para desenvolver os treinos e deixar as ideias todas agrupadas no mesmo lugar, que facilita na hora que você quiser recorrer a elas, né, Daniel? Você faz isso, de vez em quando você volta para suas ideias que você anotou no caderno.
Com certeza. Eu acho que é interessante pensar nisso, assim, que vários dos meus trabalhos atuais, na verdade, são revisitações de ideias anteriores, né? Então, tipo, essa coisa do caderno mesmo, né? Assim, esboços anotados, às vezes, sabe, umas coisas assim que você fez, por exemplo, né? De aula. Então, às vezes, vem uns desenhos, assim, acompanhando esses textos, sabe? Que ali na hora eles não são nada, né? Eles são outro que sai um pouco mais diferente. Aí você, ah, então eu posso fazer vários tipos diferentes, sabe? Então, eu acho que isso é legal também de pensar, né?
Eu achei super importante isso que você falou, Daniel, porque em geral as pessoas têm medo de errar, né? E tem até a coisa da síndrome do papel em branco, né? Que a pessoa olha para o papel e ela tem tanto medo de não conseguir, né, colocar ele da forma como ela gostaria, que ela nem começa, né? E quando você diz isso assim, ah, você tentou fazer uma coisa e saiu diferente do que você queria, né? Do que você estava observando. Só que isso te dá elementos para você criar, né? e derivar outras possibilidades dali, né? Falando assim, com essa coisa do capacete, né? Tentei fazer um capacete e não saiu igual o que eu estava olhando. Só que aí isso me deu ideia para um outro capacete, eu desenhei esse outro capacete, de repente você consegue, pensando num objetivo, né? Eu sei que você tem a tirinha, na tirinha não, o vídeo deu uma paradinha aqui, então estou falando que você tem a HQ do Marco, né? Que se passa num cenário meio, né, futurista, espacial e tal, então de repente esse processo de só ficar, né, rabiscando ali, vendo o que sair de capacete diferente, pode, de alguma forma, você unir com uma ideia, sei lá, de um capacete espacial que o Marco vai usar em algum quadrinho que você vai fazer, e isso dá um negócio super original, né, e uma caracterização interessante para o personagem. Então, nada é perdido, né? Não existe muito isso de errar quando a gente cria, né? Porque mesmo o que não sai muito bem como o que a gente gostaria, pode ser útil depois, né?
Sim.
Fala um pouquinho do Marco pra gente, como é que foi o processo de criar ele, né? Não tão só o personagem, mas a história. Você tinha mencionado pra mim que você usou várias referências de cultura pop. Eu li, gostei muito, recomendo. Né? Tô esperando o próximo, porque você falou que você tá trabalhando aí na continuidade dele, então já tô na espera.
Eu só queria comentar uma coisa, assim, antes de passar pro Marco. Mas só uma coisa que me veio à cabeça aqui enquanto a gente falava desse negócio dos capacetes, do erro, assim, é que eu acho que isso faz parte de uma parte mais lúdica do processo, né? Que é quando a gente está se divertindo, essas ideias vêm vindo, né? E às vezes, quando você tem alguma encomenda, alguma coisa assim, que você tem que dar prazo, uma coisa mais urgente, né? A gente não se permite tanto, até porque a gente fica, às vezes, meio ansioso, né, tem que fazer ali a coisa, né, e aí, geralmente, essa parte parece um pouco mais chata, então a gente, né, já não, né, já tem um pouco mais essa dificuldade, né, e aí eu acho que você, uma outra possibilidade do caderno também, é você poder... Até nesses momentos, né, você, tá, será que eu tenho alguma coisa aqui no caderno que possa me ajudar nisso, sabe? Possa, né, tipo, que eu possa deixar esse, aparecer nesse trabalho, né, de uma forma que fique, né, não sei, de uma forma que ajude mesmo, ou de uma forma que você consiga tornar também o processo lúdico de novo, né, pra te ajudar a ter ideia. Então, acho que isso é uma possibilidade legal também, assim, né? Porque geralmente a gente tem que fazer de uma forma mais... É interessante.
Deu uma cortadinha aqui, só vou retomar o que você falou agora, que você falou que ter coisas pré-prontas é interessante quando você realmente precisa de uma resposta mais rápida e não tem tanto tempo, né, nem tanta liberdade para ficar explorando ludicamente o processo de criar, né? Beleza. Pode falar do que você quiser, do Marco, das tirinhas, fala um pouco do teu trabalho.
E aí você comentou sobre o Marco, né? O Marco, ele... Esse é um quadrinho que eu fiz em 2013, e eu fui fazendo ele no formato mensal de tiras, né? A cada mês eu publicava em torno de 4 tiras. Isso foi um projeto meio laboratório, assim, né? Que eu fiz junto com uma amiga, a Diana. A gente fez a mês, né? Que era, assim, o conceito, né, da zine era bem básico, que era esse da gente fazer uma zine por mês e que fosse uma coisa, assim, bem de treino mesmo, né? Porque a gente queria fazer quadrinho, mas a gente tinha muita dificuldade, assim, se perdia muito nessa coisa da ideia, ou pensava numa coisa muito grande, né? Então, não, vamos, né, começar com coisas menores e aí a partir daí, né, e deixando a coisa acontecer. Então, o Marco, ele surgiu um pouco nisso, assim, eu não pensei muito para fazer o Marco de início, né? Eu tinha como base principalmente os desenhos animados que eu via quando eu era criança, né? E eu gostava já muito de ficção científica, então são desenhos assim, tipo o Laboratório de Dexter. Tem também o Capitão Simio e os Macacos Espaciais, né? Que esse é um pouco mais obscuro, mas algumas pessoas ainda, né, conheceram. Cara, é meio que marca uma junção assim, de coisas assim, da cultura pop, sabe? Tipo, eu acho que ele funciona muito para essa coisa de. Às vezes é difícil você ter uma ideia que ela é original, né? Que você pensa, ah, todo mundo já fez isso, né? Então, marca é um pouco assim, de um pouquinho do que todo mundo já fez. Então, você vai juntando aos poucos, e aí ele só parece que é, né, original, mas na verdade, né, uma salada.
Tem uma frase, assim, piada, né, que a gente fala de vez em quando, que é: quando você copia de uma pessoa só é plágio, quando você copia de várias é criatividade, né?
Exatamente,
Mas é
mas é
interessante porque a gente
totalmente isso.
pega essas referências, né? E quem curte as mesmas coisas que você está colocando ali, né? E assistiu mais, né, mais ou menos os mesmos tipos de desenho e tal, acaba sendo um processo muito gostoso, fica divertido, né? Até você tentar achar essas referências, né? Tentar identificar essas referências no trabalho. É gostoso, é uma coisa legal, assim, né? E não fica uma coisa assim, aquela sensação de puta cópia, né? Justamente porque você está colocando algo de seu ali, né? A forma como você desenvolve aquele roteiro, aquele enredo, né? A forma como você desenha, tal, o seu traço. E você está colocando referências que fazem sentido para quem está lendo, né? Acaba ficando bem interessante o processo.
Eu acho que a forma de pensar, por exemplo, voltando um pouco do que a gente falou do início, né, de você ter quantas formas diferentes eu consigo fazer um capacete, sabe? Dá para você levar a mesma coisa, assim, se você quer escrever, quantas formas diferentes eu consigo pensar uma história, né? Ou quantas formas diferentes eu consigo contar a mesma história, sabe? Tem um livro, ah, eu nem tô com ele por perto aqui, senão, mas depois eu posso mandar a foto dele, né, pra... Mas é o 99 formas de contar uma história,
Legal.
que ele na verdade já é um livro de quadrinhos, né? Um quadrinho em que o cara faz uma página de quadrinho e ele vai recontando, ele vai refazendo essa página em diversos estilos diferentes, de diversas maneiras diferentes, que já é também, na verdade, ele revisitando um trabalho de um escritor. Que ele vai contar uma mesma história em forma de poesia, em forma de prosa,
Legal.
se fosse um mistério, se fosse, sabe? Então, assim, tem. Você vê que assim, ele só pegou a ideia e tá, eu vou fazer a mesma coisa que esse cara fez em literatura, mas eu vou fazer em quadrinho. Então, tipo, às vezes você tem essa preocupação de ser muito original e tal, né? A gente acaba caindo numa armadilha. É muito mais fácil a gente criar por uma derivação de alguma coisa que já existe, né? Então, até mesmo assim, para escapar dessa coisa de plagiar, por exemplo, né? Eu acho que uma coisa é você tem inspiração ali, se você tem a ideia inicial a partir de algo que já existe, você pensa, tá, de que forma que eu posso deixar isso completamente diferente, sabe? E você saindo dali é mais difícil de você cair de novo no óbvio, sabe?
Sim, nesse sentido, né, ter essas referências de ideias no seu caderno, fazer um registro de experiências pessoais mesmo, né, são coisas que ajudam a você compor isso, né, a fazer essa derivação, a pensar em coisas diferentes a partir de uma referência. Então, faz todo sentido o que você está falando, Daniel. Ó, a gente tem mais alguns minutinhos, só quer falar um pouquinho das suas tirinhas, de como que é o seu processo para criar essas tirinhas, porque elas têm uma origem completamente diferente do Marco, né? Também foi uma espécie de exercício, pelo que entendi de início, mas a proposta é completamente diferente, né?
Ela é diferente assim no sentido de primeiro que o marco é contínuo, né? E eu acho que as tiras elas são fechadas, né? Principalmente tem isso. Eu comecei a fazer as tiras mais ou menos na mesma época que o Marco, né? Que foi na página Batatas Pitambucha.
Uhum.
Então, lá na página eram 7 fazendo, cada dia da semana um publicava e cada um tinha uma cor. Aí eu postava na quinta-feira com a cor azul. Então, tipo, várias tiras, na verdade, são dessa época. E o coletivo, ele acabou se dissolvendo, mas eu continuei fazendo as tiras com essa mesma identidade. Eu trouxe a coisa do azul, então, tipo, eu já fazia muita coisa com azul, né? Já tinha uma pesquisa, assim, com essa cor.
Uhum.
E aí eu trouxe isso como identidade para o trabalho mesmo, né? E eu continuei fazendo as tiras, que inicialmente, né, na página do Batata, né, era uma ideia de ser... tiras nisso que a gente falou, né? De você pegar uma coisa que é muito de uma forma e tá, de que forma a gente consegue fazer isso diferente, né?
Uhum.
A gente tem muito essa tradição da tira de humor. Então a gente pensou assim, poxa, e se a tira não fosse pra rir, se fosse pra chorar, como é que ela seria, né?
Uhum.
E aí a gente começou a fazer as tiras assim. Mas com o tempo, elas foram virando uma outra coisa. Então, tipo... Ela saiu só dessa coisa da tristeza e às vezes a dor de cotovelo, né? E foram para umas reflexões, né? Você
trabalha com um certo humor, mas é um humor um pouco mais cínico, né? Quando ele aparece, eu percebo assim que eventualmente tem algumas tirinhas, umas coisas meio nesse sentido, né? Que também quebra muito com a lógica normalmente do que é uma tira, né? De que você vai ver, sei lá, na página do jornal ali. Né?
Cara, eu não tenho um timing assim muito, sei lá, eu costumo contar a piada de tio, assim, sabe? Tipo, é um humor muito besta. Então, é muito difícil pra mim pensar em tiras de humor mesmo.
Uhum.
Então, eu geralmente nem tento. Aí, assim, quando eu vou, eu acho que eu vou muito pra essa coisa do... Ou é um trocadilho, ou é uma coisa um pouco auto-irônica também.
Uhum.
Às vezes eu rio das minhas situações, assim,
uhum.
né? Então, acho que vai um pouco por aí, né?
Sim, e que é super legal, né? Porque você tá falando de um processo teu, uma característica pessoal tua, que você tá usando isso de forma positiva pra criar, né? E uma coisa... original, diferente, né? Para mim chama muito a atenção essa consistência da cor. Quando eu conheci o teu perfil, assim, né? Esse uso da cor azul, esse traço que parece de caneta, né? Caneta Bic, assim, eu não sei se é esse material que você usa ou não, mas.
Não, é lápis.
É lápis?
É um original da tira.
Ah, olha só. Uhum.
E a cor depois ela vem no Photoshop.
Verdade, você comentou pra mim que você coloria no digital, né? Mas dá muito essa impressão quando a gente olha ali, né? O que foi feito direto na caneta, assim. E eu achei super interessante, fica muito poético, né? A Fernanda tá falando, legal que você tá em azul na tela da real também. É verdade, aqui na imagem do celular a sua imagem tá aparecendo meio azul, você tá com uma camisa azul, você tá na... tá na persona da tirinha. Ah, que legal. Eu achei legal também você mencionar essa coisa do uso da cor, né? Que eu não sei como é que vocês definiram quem ia usar cada cor ali, se tinha uma relação direta com a temática, né? Mas se não tinha, você depois se apropriou dessa questão da cor, pelo menos, né? Para fazer parte da sua poética, da sua mensagem, né? Você estudou aí um pouco da coisa do porquê da cor, né? Não sei se você chegou a estudar um pouco de psicologia das cores, mas o azul, ele combina muito com o tipo de coisa que você traz mesmo, assim, a sensação psicológica que ele traz, né? Então, achei muito legal isso, né? Acho que isso me chamou muito a atenção no seu trabalho, logo que eu conheci. E é uma coisa para ficar uma dica também pro pessoal, assim, né? De fazer esse tipo de estudo, porque isso dá um incremento também no processo criativo, né? É mais um elemento para você utilizar e você pode utilizar isso de forma consciente, né? Bom, Daniel, a gente tem mais alguns minutinhos, eu queria abrir aqui só para o pessoal, mais uns 5 minutinhos. Para o pessoal, se quiser fazer mais alguma pergunta para o Daniel, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, faz um jabá aí. E aí a gente vai para os finalmente. Se vocês quiserem, tiverem outras coisas que surgiram aqui a partir desse bate-papo, manda um direct para a gente ou deixa aqui nos comentários que a gente pode tentar marcar uma segunda live e bater mais papo sobre esse assunto ou sobre outros que vocês queiram também, tá? Fala aí, o que você gostaria de falar mais, Daniel? E façam suas perguntas, pessoal.
Acho que assim, sobre o trabalho tem muita coisa assim, né? Quase tudo tá no Instagram, depois vocês podem entrar lá e dar uma olhada, né? As tiras, os exercícios, né? Os comentários, ou de vez em quando sempre abro as caixinhas lá, então, tipo, eu sempre tô falando assim sobre. Acho que é mais interessante a gente ir para as perguntas.
Legal, aproveitem esse espaço que o Daniel abre lá, né? Acompanhem nos stories, porque é muito legal mesmo, é tudo muito bem fundamentado, né? Então, dá para vocês evoluírem bastante no processo de vocês acompanhando o trabalho dele lá no Instagram, é o @41macacos, né? E, enfim, outras dúvidas podem ir colocando aí e a gente vai conversando. Antes da gente finalizar aqui, eu queria indicar, né, reforçar que eu estou aqui divulgando esses trabalhos, principalmente de artistas negras, no início das lives. Então, se vocês quiserem aparecer aqui, ter a sua obra divulgada, como eu fiz aqui com a da Érica no começo dessa live, me manda um direct que vai ser um prazer divulgar o trabalho de vocês. Toda semana uma artista diferente, né? Outra coisa, na semana que vem a gente vai fazer a live com o Gustavo, que vai ser sobre o uso de metáforas e símbolos na arte em tempos de cerceamento de liberdade de expressão. Então vai ser uma live bem interessante, meio pesadinha, tá? Mas eu acho que é importante para o momento que a gente está vivendo, então fica o convite para vocês aparecerem aqui, trazerem as suas reflexões também para essa live da semana que vem. Se tiverem outros temas que vocês gostariam de entender mais, de conhecer, de ter dicas, de receber orientações no que diz respeito à criatividade, tanto na arte visual quanto em outras expressões artísticas, também falem pra gente, a gente tem o costume de colocar umas enquetes de vez em quando para vocês escolherem o tema das próximas lives, então essa com o Gustavo já tá marcado, mas para daqui a 2 semanas a gente ainda tá com o tema em aberto, então podem fazer as suas sugestões, tá bem? As lives vão lá para o podcast, então quinta-feira o conteúdo dessa live também vai estar lá para vocês poderem acompanhar, ouvir de novo se quiserem. Alma de Nanquim, muito bom esse papo e essa junção.